Bom dia, Happy Hour com a Lu Pulinário no ar. Esta semana o caso Bach ele está na pressão. Não que tenham novidades relacionadas com as investigações. O fato novo é que a mineira Bacher conseguiu a proeza de fazer todo o ambiente cervejeiro nacional se voltar contra ela. Isso porque, na quarta-feira passada, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre o caso da contaminação de rótulos da Bacher por substâncias tóxicas, que resultou na morte de pelo menos 6 pessoas até o momento. Na ocasião, o representante da cervejaria afirmou que a empresa fez uma análise independente em várias marcas disponíveis no mercado e o resultado comprovou a presença de dietilenoglicol e monoetilenoglicol em todas elas. Disse ainda que é durante a fase de fermentação que essas substâncias tóxicas se misturam à bebida. Resultado: entidades do setor e cervejarias de vários portes estuda a possibilidade de processar a Bacher por calúnia e difamação. Quando o caso estourou, o segmento foi cauteloso, tanto para defender quanto para acusar a Bacher. Primeiro, porque não se sabia, como ainda não se sabe, o que de fato aconteceu. Segundo, porque quanto menos marola, menos chance do problema contaminar a confiança do consumidor no processo de produção das cervejas artesanais. A única voz relevante do mercado que se posicionou de forma solidária, dando um voto de confiança à Bacher, foi Marco Falcone, um dos pioneiros no Brasil na produção de cerveja artesanal e atual vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais, o Sindbebidas. Pois após a audiência na Câmara, em entrevista aos jornais mineiros, ele declarou, abre aspas: "Querem levar o mercado inteiro para a mesma vala que eles cavaram por um erro deles. Não podemos aceitar uma mentira dessas. A Bacher optou por utilizar uma substância tóxica em seus processos que nenhuma outra cervejaria utiliza. Como já cansei de falar, nós de outras cervejarias utilizamos etanol para não haver risco de contaminação." Fecha aspas. Para Lu Pulinário, Carlos Lapoli, presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, a Abracerva, disse o seguinte sobre o assunto, abre aspas: "Repudiamos o que foi falado na audiência. É absolutamente imponderável, impossível, é um terraplanismo cervejeiro falar que etanoglicol vem da fermentação. Isso é uma bobagem muito grande." Fecha aspas. Além da gritaria no setor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por intermédio de nota oficial, também desmentiu a informação repassada pelo representante da Bacher na audiência pública. De acordo com o mapa, foram coletadas mais de uma centena de amostras de cerveja de diversas marcas e até então, todos os resultados já concluídos deram negativo para a presença de substâncias tóxicas, exceto, claro, para alguns rótulos da Bacher. Diz um trecho da nota. Abre aspas. O mapa ressalta que o caso envolvendo a contaminação por etienoglicol e dietienoglicol em cervejas da empresa Bacher é um evento isolado e que não coloca em risco a segurança das demais cervejas nacionais, sejam elas produzidas por estabelecimentos de grande ou pequeno porte. Fecha aspas. Na verdade, essa tentativa de barata-voa por parte da Bacher não foi a primeira. Em uma coletiva no dia 14 de janeiro passado, Paula Lebus, CEO da cervejaria, afirmou com todas as letras que o monoetilenoglicol era usado por várias cervejarias, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas parece que naquele momento essa fala passou despercebida pelo segmento. Agora é aguardar os próximos passos. A Bacher segue fechada. E vamos à agenda cervejeira, que essa semana já tem vários eventos onde o Chopp Verde vai rolar, apesar do dia de St. Patrick ser comemorado somente em 17 de março. Hoje e amanhã, o Dois Lados Tap Room em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, vai promover um St. Patrick's Day. A ideia é harmonizar o Chopp Verde e de outras cores também com diferentes comidas. O Tap Room fica no Shopping Partage. Na vizinha Niterói, o dia de São Patrício será festejado na Vila Cervejeira somente amanhã. O local vai ganhar decoração típica com direito a show da banda de música irlandesa Titan. Eu não sei se eu pronunciei esse nome certo, não, mas enfim. Portões abertos a partir das 15 horas com entrada franca. A vila fica na rua Heitor Carrilho, 250, no centro da cidade. Em São Paulo, a cervejaria Bergen, na cidade de Nova Odessa, abre as portas para festejar o santo irlandês. A festa vai das 17 às 23 horas e, ao longo do dia, várias bandas de músicas vão se apresentar. Os ingressos custam entre R$20 e R$30 e a fábrica fica na Avenida Industrial Oscar Berggren, 200. De volta para o Rio de Janeiro, amanhã rola abraçagem aberta da Serva Rio no Buzi Bar, na Lapa. Começa ao meio-dia e todos são bem-vindos. Não precisa ser cervejeiro nem expert em produção para participar. Para animar, vai ter show de rock, além das 16 torneiras de chope da casa à disposição. O Buzi Bar fica na Avenida Mendes Sá, 63. Na zona sul da cidade, a Jeffrey vai fazer um dia inteiro de festa para marcar o encerramento da exposição Gata Veneno, do artista Tiago Gadelha, que ficou em cartaz por lá. Será das 14 às 21 horas, com direito a show da banda Biltre. A entrada é franca. A Jeffrey Store fica na rua Tubira, loja 8, no Leblon. Perto de lá, no Jardim Botânico, rola no sábado e no domingo o Rio Experience Petiscos de Boteco no Jockey Club. O evento, promovido pelo site de descontos Bar e Cerveja, acontece junto com a segunda etapa da Tríplice Coroa, corrida de cavalos que reúne os melhores animais do país. A entrada é franca e assinantes da conta premium do site têm descontos de até 50% nas cervejas artesanais do evento. Começa ao meio-dia, a entrada do jockey é pela Praça Santos Dumont, 31. E de hoje até domingo acontece o Festival de Cerveja Verão 2020 no Casa Shopping, para acompanhar as bebidas, muito churrasco e música. A programação prevê a apresentação ao todo de 12 bandas. A entrada é solidária, 2 quilos de alimentos ou R$10. Hoje o evento começa às 17 horas, no final de semana, ao meio-dia. O Casa Shopping fica na Avenida Ayrton Senna, 2150, na Barra da Tijuca. No domingo, a dica é ir cantar parabéns para você, para a galera do Na Real, o Brew Pub, que está completando um ano de funcionamento no Casarão, em Botafogo. Lá, 40 torneiras de cervejas estarão à espera do público, que pode optar por comprar um ingresso especial open bar. Vai ter DJ animando o dia e show de rock. O Na Real fica na Rua Real Grandeza, 129. Parabéns e vida longa para o Na Real, casa de amigos muito queridos. Em Santa Catarina, na semana que vem, mais precisamente na quarta-feira, dia 11, começa o tradicional Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau e que vai até sábado. A organização do evento informa que mais de 1.000 rótulos estarão à disposição dos visitantes, comercializados em 100 estandes. Um seminário técnico e um concurso fazem parte da programação. Entrada mediante compra de ingressos. O festival acontece na rua Alberto Stein, 199, no bairro Velha. No dia seguinte, na quinta-feira, a cervejaria Blumenau vai promover uma abraçagem coletiva para comemorar seus 5 anos de funcionamento. Para produzir uma Hazy IPA, foram convidadas as cervejarias Narcose, Trilha, Suricato e 5 Elementos. Vai ficar bom, hein? Será a partir das 13 horas na fábrica da Blumenau, que fica na rua Arno Delling, 388. E para anotar na agenda, está confirmada a terceira edição da Festa da Flor do Lúpulo, a ser realizada em Nova Friburgo, cidade serrana do Rio de Janeiro. Será entre os dias 20 e 22 de março, no Country Club da cidade. Todos os detalhes a respeito da programação você encontra em comuniquesoniapolinario.com.br/coluna. O Happy Hour com a Lu Pulinário termina agora, mas nós seguimos juntos pelo Instagram em @lupulinario. Beijos e até a semana que vem!